não é da felicidade. Felicidade é uma coisa íntima, interna. Mas, em algum momento, a gente impede que a pessoa possa buscar a felicidade. A pessoa que está indo para a casa da namorada e fica no engarrafamento de trânsito, o prefeito é culpado de acabar com a felicidade do cara naquele momento, porque ele tem que ficar engarrafado no trânsito. Eu acho que o papel de cada um da gente político não é dar felicidade a ninguém, mas é eliminar os entulhos que atrapalham as pessoas de buscarem a própria felicidade. A fila para ser atendido para tratar um dente, que coisa que atrapalhe mais a felicidade do que você ter que ficar 2, 3 horas numa fila de dentista porque não tem dinheiro de pagar um? O culpado é quem criou esse entulho, que não foi capaz de ter um sistema público de saúde de qualidade. A fila para colocar um filho na escola e depois de conseguir a escola é ruim, tira a possibilidade de encontrar a felicidade. O papel de um político é eliminar os entulhos que atrapalham o direito das pessoas buscarem suas felicidades, a de cada um deles. E isso é o bem-estar, isso não é o produto. O produto, às vezes, se contrapõe. Por isso que hoje surge um grupo que cresce muito na Itália, de pensadores, que propõe a ideia do decrescimento feliz. Basta, por exemplo, liberar tempo de vida livre. Se você baixa a carga, a jornada de trabalho para 40 horas, a França, se eu não me engano, baixou até para 36, você aumenta a chance de você procurar a felicidade no tempo livre que você tem. Agora, baixar a jornada de trabalho vai baixar o produto, dependendo das máquinas que você tem. Pode até baixar o salário, mas não baixa o bem-estar se você puder usar bem o seu tempo livre. Esse pessoal do decrescimento feliz, ele tem uma série de medidas que melhoraria o bem-estar, apesar de uma redução da produção. Então, senador Requião, eu quero lhe agradecer ter provocado essas reflexões e dizer, de fato, a crise é mais profunda do que esses ajustezinhos que a gente quer fazer por aí. E tem que fazer, de vez em quando, ajustezinhos. Quando a gente está com dor de cabeça, toma aspirina. Mas não basta aspirina. Se é dor de cabeça, tem uma razão mais profunda. E a sociedade e a economia brasileira hoje não vai resolver seu problema com aspirinas, como dando incentivos fiscais para aumentar a venda de automóvel. Precisa uma revolução, e a revolução é o nível da cabeça hoje, não é tanto ao nível da estrutura social e política e econômica, é ao nível das ideias, é ao nível da formulação do que é que a gente quer para o Brasil. E saber, terminando com a pergunta do senador Requião, até quando a gente vai aguentar isso? E se esse até quando leva, a gente vai aguentar até quando rebente a bolha ou até quando a gente tem a capacidade de diminuí-la para evitar o seu problema? Essa é a pergunta que eu lamento não ver nós aqui no Senado debatendo mais profundamente. Eu espero que no segundo semestre desse ano seja possível, com o acirramento da crise aqui no exterior, sobretudo no exterior e ameaçando aqui, nós possamos discutir melhor. Até quando vamos continuar numa marcha da insanidade, que não vai levar a um bom resultado para o nosso país? É isso, senhor presidente, mas eu quero passar a palavra ao senador Requião.
Vossa Excelência discursava, e eu me lembrava aqui de uma frase do Albert Camus: o homem é ele e a sua circunstância. Não sei se originalmente é dele mesmo, mas ela chegou a mim pela leitura do Camus. A nação também é ela e a sua circunstância. E uma feliz circunstância fez com que o agronegócio, as commodities, os minérios e os grãos sustentasse a economia brasileira num determinado momento. Mas foi uma circunstância da vida nacional. Nós precisamos é projetar o Brasil, a nação e a nossa economia para frente. Nós não podemos continuar pensando numa eventual satisfação eleitoral, que sem a menor sombra de dúvida existe hoje, senador Cristóvão. Nós estamos no país quase num regime de pleno emprego. E se levarmos em consideração o emprego dos chamados países desenvolvidos, pelo menos eram chamados até agora há pouco, nós estamos em pleno emprego. Mas nós não estamos cuidando do futuro.
Isso mesmo.
Lembra, senador, que o presidente Lula, acertadamente, no início da crise, liberou o depósito compulsório dos bancos? Porque o financiamento é oxigênio da economia capitalista. O que os bancos fizeram? Voltaram aos princípios do Acordo de Basileia. Se preocuparam apenas com a sua própria liquidez. E, ao invés de oxigenarem a economia, compraram letras do Tesouro para não comprometer a sua liquidez e não correr risco algum. E daí nós conseguimos, pela circunstância do Fernando Henrique não ter conseguido acabar com o Banco do Brasil, com o BNDES, com o BRDE e com a Caixa Econômica Federal, oxigenar, irrigar a economia de uma certa forma, nos colocando numa situação privilegiada diante da crise. Vossa Excelência disse que as velhas formas socialistas não servem mais. Eu não vejo assim. Eu acho que temos que ter uma visão dialética desse processo. As velhas formas são velhas formas.
Isso.
Mas eu definiria hoje o socialismo como a opção pelo amor e pela solidariedade. E o contrário dele é o egoísmo e o individualismo. O individualismo dos bancos, que não se preocuparam com a sua inserção nacional e aproveitaram a liberação do compulsório para investir em letras do Tesouro Nacional. Então, nós temos soluções à vista. Eu não sei por que o governo não lança a mão delas. Nós temos que controlar definitivamente a desvalorização do dólar. Não tenho dúvida nenhuma disso. Nós temos que aumentar salário, e o nosso governo está comprimindo o salário. As velhas e tradicionais fórmulas passam a ser usadas, quando, na verdade, foram elas que levaram os Estados Unidos e o mundo à crise. Arrocho salarial, segura a aposentadoria, segura a previdência social, diminui recurso de saúde. Rigorosamente, não é por aí. Nós precisamos de salário alto, nós precisamos de imposto baixo, nós precisamos de financiamento para inovação, nós precisamos de mercado interno. E nós não estamos nesse caminho. Nós estamos, pelo menos a meu ver, equivocadamente tratando das coisas no curto prazo, senador Cristóvão. No curtíssimo prazo, no prazo da eleição. Mesma coisa com a reforma eleitoral. Aqui no Congresso, o PT querendo aproveitar o prestígio do Lula com a lista fechada, o Michel Temer propondo o voto majoritário para acabar com a estrutura partidária e forçar a desideologização da economia. E a desideologização da economia hoje é a submissão ao capital vadio que domina o Banco Central. Então, nós não estamos tendo uma visão solidária desse processo. Está faltando o colorido vermelho, que é a cor da solidariedade.
É verdade.
E as mudanças da economia que Vossa Excelência aventa são, sem sombra de dúvida, necessárias. Esta corrida pela tecnologia levou, por exemplo, a União Soviética a colocar um satélite antes dos Estados Unidos, a investir pesadamente em tecnologia militar. Mas, em determinado momento, ela não tinha mais um embutido, um salame, um queijo, não produzia alimentos. Ela foi para a tecnologia de ponta e esqueceu o problema do abastecimento interno do país, a tecnologia do Alexander Hamilton, do Friedrich List, do Henry Carey, do Henry Clay, que eram as tecnologias aplicadas para a viabilização do mercado interno e a felicidade do povo norte-americano. Esta corrida tecnológica é uma corrida suicida também. Acumulação de capital, investimentos fantásticos, guerra das estrelas. E, de repente, o cidadão não consegue pagar a prestação da casa, do carro e da universidade dos filhos. Então, estas correções têm que ser feitas. Mas, apesar de toda a confiança que eu tenho na nossa presidenta e no nosso governo, eu acho que nós estamos vacilando. Nós estamos administrando pressões momentâneas, espasmos da economia têm respostas tímidas e imediatas, mas nós não estamos planejando para o futuro. Eu estou vendo uma certa mediocrização e submissão das medidas econômicas quando uma visão mais forte com apoio popular seriam necessárias, um esclarecimento, um debate maior. E quando a presidenta tiver coragem de fazer isso, ela terá uma surpresa, que é o apoio do Congresso Nacional e da população brasileira.
Obrigado, senador. Esse é o tipo de a parte que agrega muito ao discurso e provoca para que a gente fale um pouquinho mais. Peço desculpas. O senador Requião trouxe aqui uma coisa muito interessante. Há países que têm uma forte atração pelo futuro. Há outros que têm uma forte atração pelo passado. O Brasil tem uma atração pelo presente. O Brasil tem uma preferência muito grande pelo presente. Quer ver um exemplo disso? Como nós poupamos pouco. Aí diz, não, poupa-se pouco porque o salário é baixo. Mas os ricos poupam pouco também. Nós temos uma preferência pelo consumo desvairado hoje. Nossa poupança não chega a 20%, na Coreia chega a 40%. É a preferência pelo presente. Temos que quebrar isso e começarmos a olhar com uma atração pelo futuro. Para isso, não basta dizer o futuro é a renda per capita alta. Não basta dizer isso. O futuro é o bem-estar elevado da população. E um conteúdo do bem-estar está no produto aos quais nós temos de nossa disposição. Mas isso é uma parte. A outra parte do bem-estar não vem do produto que a gente tem acesso. A outra parte vem da saúde que nos oferece, da educação que nos oferece, do trânsito livre que nos oferece, da segurança que nos oferece. Uma parte do bem-estar a gente compra no mercado, a outra a gente tem que ter acesso no setor público. E esse setor público não mede bem, não aparece bem no PIB. A construção de um hospital aparece bem no PIB. Mas você tomar pequenas medidas de botar água, esgoto, saneamento, não aparece tão bem no PIB. E, às vezes, é muito melhor para a saúde. Temos que ser atraídos pelo futuro, mas, dessa vez, por um futuro diferente daquele em que nos acostumamos. Porque a gente acostumou a projetar o passado para o futuro. Então, mesmo os atraídos para o futuro, eles querem o passado com mais bens à sua disposição. Tem que ser diferente. E aí, temos que lembrar que soluções importantes, como o presidente Lula fez, e que os bancos não usaram corretamente, mesmo assim elas têm um prazo de duração. Aumentar crédito não pode ser ilimitado, até porque, o senhor usou mesmo bem a metáfora do oxigênio, o oxigênio demais mata o doente. Se você errar a dosagem de oxigênio no pulmão de uma pessoa, ela não fica melhor, ela pode até morrer. Tem que fazer isso, mas tem que pensar outra coisa. Por exemplo, por que que em vez de a gente ter o BNDES como Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e agora botaram para disfarçar social, a gente não põe como Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico Social e da Inovação? Esses 4,5 bi, a gente podia fazer tanta coisa na área de criar uma infraestrutura de inovação, mas não pensamos. Outro, por que não reduz a jornada de trabalho?
Senador, e não é o crédito para o consumo desvairado de produtos da China, dos Estados Unidos
muito
e do Japão.
É
o crédito para a produção, é o crédito para o desenvolvimento, é o crédito para a geração de emprego. Talvez nós não tenhamos a qualidade tecnológica que o consumo oferece hoje, mas nós estaremos viabilizando qualidade de vida, de salário, de emprego para a população.
É muito bem dito. Não só o crédito em si, mas a qualidade do crédito também. Por que não? O financiamento de turismo no exterior é bom para cada um deles, mas não é bom para a economia se a gente pudesse usar isso para um turismo interno. A redução da jornada de trabalho é algo que traria um impacto positivo na economia e é visto como um impacto negativo porque pode prejudicar a taxa de lucro. Realmente pode. Mas você, em vez de um empregado, poderia ter um e-mail. Agora, para isso, vai ter que ter uma coisa preliminar, a educação. Porque hoje, se reduzir a jornada de trabalho, senador Maldani, sabe o que vai acontecer? Eles vão contratar os mesmos trabalhadores com mais horas extras, porque não é fácil substituir um operário hoje por outro, porque não encontra qualificado. Por que que a gente não começa a investir na busca de energias limpas, que a gente, além de gerar um novo tipo de energia, gera emprego, gera renda? Por que que a gente não faz uma punição radical à corrupção, que tem um impacto negativo na economia, porque desvia recursos, porque gera um mercado paralelo, porque faz com que a economia seja usada para lavar dinheiro e não para produzir dinheiro? É dinheiro que já existe, que é trocado de uma mão pela outra por jogos de influência. é dinheiro perdido nesse sentido, do ponto de vista global, apenas sai de uma mão para outra. Não gera renda. Então, há muito o que fazer, mas eu insisto, esse muito o que fazer vai exigir que a gente pense um futuro diferente. Não podemos continuar um país preso ao presente, mas não podemos ser um país atraído por um futuro errado. Temos que redesenhar o futuro que queremos e aí tomar as medidas hoje para construir esse futuro amanhã. Eu concluo dizendo que muitos agora jogam todo o futuro lá nas entranhas do planeta onde tem pré-sal. Eu lembro que o Brasil foi o pré-sal de Portugal 500 anos atrás. Quando o Brasil foi descoberto, 500 anos atrás, é como se Portugal tivesse descoberto um pré-sal. E o que é que resultou? O ouro que foi daqui para lá, sob a forma de açúcar indiretamente, ou sob a forma de ouro mesmo, serviu para quê? Para colocar mansões, palácios para os portugueses e financiar a industrialização da Inglaterra. Quando o ouro acabou no Brasil, pré-sal português, a Inglaterra era um país desenvolvido e Portugal era um país atrasado, com bonitas casas, mas sem nenhum desenvolvimento econômico. Não podemos tratar o pré-sal com a visão tradicional do apego ao presente, de gastar tudo financiando pequenas coisinhas hoje. O pré-sal tem que ser transformado em algo permanente. Aquela cor preta do petróleo tem que ser transformado na cor cinzenta do cérebro do povo brasileiro. E eu lamento que o Senado não tenha conseguido uma forma de partilhar o pré-sal. Mas não partilhar entre os estados e municípios, partilhar entre o presente e o futuro. Estamos discutindo uma partilha egoísta dessa geração, a partilha vertical, em vez de uma partilha horizontal, de nós com nossos netos, de nós com o Brasil inteiro. Fica aqui, senador, essa fala, que não foi a que eu vim aqui preparado para fazer, mas que eu achei que era mais oportuna diante da fala do senador Requião. A pergunta dele foi até quando? E eu diria, a minha seria, quando para onde? E não apenas até quando. Muito obrigado, senador, pelo tempo. Muito obrigado, senadores, pelo tempo que me deram nessa manhã de sexta-feira, no final dos trabalhos desse período legislativo. Embora, creio que segunda-feira tem outra sessão ainda de manhã. Obrigado, senhor presidente.